Agora 11 horas e 7 minutos, estamos aqui com temática. A temática do dia hoje vai ser voltada ao esporte, o nosso esporte aqui da cidade, esporte local, Lagoa Esporte Clube, com um baita projeto aí, grandes novidades também para trazer aqui para o nosso ouvinte. Claro que também falar um pouco daqui a pouco da preparação aí para o próximo jogo da equipe principal do Lagoa, que desta vez vai ser longe de casa, vai ser lá em Uruguaiana, próximo sábado, né? Estamos recebendo aqui no estúdio, nessa manhã então de quinta-feira, hoje dia 26, o presidente do Lagoa Esporte Clube, o Edeivison Vigo, também o treinador Picolé, da equipe principal, Ricardo Hoffmann, Picolé, o Jair Júnior Dalemoli, que é o treinador do Sub-20, né, faz parte ali do auxiliar técnico e treinador do Sub-20 do Lagoa, para falar um pouco desse projeto, das novidades, começar cumprimentando o Edeivison primeiramente. Edeivison, bom dia.
Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez aí na emissora.
Picolé, bom dia para ti. Dia. Muitas novidades na semana aí, né?
Bom dia a todos. Sempre temos novidades, né? Durante a semana, cada final de semana é uma novidade.
É verdade.
Né?
Jair Júnior, bom dia.
Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Um prazer estar novamente aqui.
Certamente, da mesma forma. A gente começa a falar, então, de projetos novos, novidades aqui para o Lagoa. Teve uma viagem, foi semana passada, né, de vocês para Porto Alegre, né, Edeivison, aonde estiveram levando demandas aí, lá juntamente com o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, e também o secretário de Esportes, né, que é o Darlan de Deus, né, mostrando um pouco do projeto do Lagoa, que não é pequeno e tende a crescer ainda mais. Fala um pouco para nós como é que foi essa viagem aí.
Eu acho que muito importante, né, é uma viagem inédita para nós, né? Nós apresentamos para o governo do estado o projeto do Lagoa Esporte Clube, né? E até surpreendeu o Darley, principalmente o Santini, nosso deputado e secretário, né? Ele já conhece muito por ser da nossa terra, até ele que nos orientou e nos guiou muito bem para o Darley, que é o secretário do esporte, né, do governo do estado. E quando nós falamos do projeto e mostramos o projeto, o tamanho da envergadura, a projeção para 2-3 anos de crescimento, até ele se surpreendeu, né, pelo número de crianças, né? A gente falou que tem de 500 a 600, né, que era a ideia, e estamos com a ideia até 2023 a chegar a 1.000 crianças, né? Então isso impacta muito, né, um projeto social desse tamanho, e acredito provavelmente que vai ser o maior do estado e acredito um dos maiores do país nesse segmento, né? Então isso impactou muito eles, né? E a gente mostrou as ideias, o que é o clube, né? A gente foi muito apresentar o Lagoa para o governo do estado, fomos muito bem recebidos, deixaram nós de portas abertas para nós ir lá questionar, até porque eles estão mudando muitas normas do pró-esporte e tem muitas dúvidas também, a regras, o que melhorar, o que focar. O Darley deixou muito claro para nós que eles querem focar cada vez mais projetos sociais, né? Cada vez mais clubes que tenham projetos sociais. E isso o Lagoa com certeza vai estar bem no número ali, na nota. Até fomos a maior pontuação do Pro Esporte, acredito que muito por causa disso também, né? Então a gente tá muito bem recebido, acho que o governo do estado está olhando o Lagoa de uma maneira já diferente com essa nossa apresentação. E fomos sim em busca de alguns recursos também, né? Não era só a questão do pró-esporte, ele existe vários segmentos, né? Hoje a gente tem um aprovado para o adulto, que conseguimos aí de 290 mil, conseguimos também todas as empresas para captação e usamos esse ano esse recurso. Já estamos com outros dois montados para baseado de 2022, que seria um é para categorias de base, né? E outro para equipe competitiva, no caso do adulto. E agora estamos buscando um projeto novo de reformas. Esse projeto é uma parceria que a gente tem com o prefeito municipal, o prefeito Gustavo, na ideia, sim, de nós adotarmos a Adolfo Stella para o Lagoa, né? Nós fazer uma... O que Carlos Barbosa tem, né? Hoje a CBF de Carlos Barbosa é o município que faz sede para a CBF por 25 anos, mais ou menos. Acho que a cada 25 anos ele se renova isso. E é a ideia que a gente está junto com a prefeitura de talvez, sim, nós abraçar o Adolfo Stella. Mas para isso ele precisa de muitas reformas, né? O nosso ginásio.
Inclusive,
ele
já está passando por esse processo.
Ele está, só que é um processo lento, porque até a licitação com a prefeitura é um pouco diferente. Até teve 3 chamamentos dessa primeira licitação, as empresas até foram e não aceitaram, porque os orçamentos, acredito eu, que já... Toda semana está mudando o preço dos materiais, infelizmente, né? Com essa pandemia, a economia ela está muito, né, muito difícil, né? Todo dia tem aumento, então as empresas que vão pegar para a reforma do ginásio acabam não aceitando. Até porque, pelo processo que a gente entendeu, hoje são por etapas. A empresa vai lá, faz uma etapa, vai o pessoal da caixa, fiscaliza, está tudo ok. Eles pagam a empresa. E esses orçamentos, pelo que algumas empresas a gente conversou, eles já estão abaixo do que é a realidade hoje. Então, pelo que eu entendi, agora o município está refazendo esse custo para chamar, fazer um novo chamamento, não sei se essa é a palavra certa, para ver se tem algumas empresas que ainda queiram abraçar essa primeira reforma do Ofistela, que não seria do Lagoa, né? Essa seria do município.
Por parte do município, essa é a dificuldade. Encontrar uma empresa interessada e seria a mudança ali da parte da frente do ginásio, né?
Isso, é a parte externa, né? Vestiários, pega interno vestiários e a externa, a frente que ela tem que ser puxada, né? Por causa que houve aquelas mudanças de acesso, então o ginásio tem que vir um pouco para frente, digamos assim. E eles vão modificar os banheiros também, algumas coisas do vestiário e algumas coisas do palco. Essa seria a primeira reforma.
Essa proposta de vocês daqui a pouco de assumir o ginásio, aí, o que vai mudar daí? Seria com certeza um divisor de águas para o clube também, uma nova fase que ia ser muito favorável para vocês, né?
É claro que hoje, que nem a gente diz, o clube tem interesse, sim, a prefeitura tem interesse, né? Então essa é a primeira notícia boa. Fomos a Porto Alegre ver se existem algumas leis que ajudam na reforma. Existe. Então já é uma outra notícia também. É claro que, como é no ICMS, a gente está falando de reformas mais ou menos de 1,5 milhão dentro do Ofistela. E você tem que buscar isso das empresas. E a gente não pode tirar, por exemplo, os projetos que já estão aprovados. Por exemplo, que tem arrecadação desse ano de 290 mil dessas empresas, eu não posso tirar esses 290 mil para o ano que vem e botar em reformas que vai faltar produto, vai faltar para a base. Então você tem que arrumar novas empresas, novos investidores. E aí que é a questão da jogada. Será que tem? Será que conseguimos? Será que vamos? Nós vamos à luta. Essa é a ideia. É ter um acerto agora com o prefeito nessa possível adaptação da Ofistela e entrega da Ofistela ao Lagoa. Se nós acharmos que conseguimos ter essas empresas, a gente vai em busca dessas reformas. E daí a modificação da Ofistela seria bem completa, né? Ela passa da quadra, o aumento da quadra, a modificação da arquibancada, ele interno e externo, né? A estrutura, parte elétrica, né? Que já está muito precária, que nem a iluminação. Hoje o Ofistela ele tem um custo aproximado de uns R$5 mil só de entre água e luz ali, vamos dizer assim, porque acredito que a instalação também é muito antiga. Se as luzes fossem todas de LED, por exemplo, a economia ia lá e diminuiria bastante. Então, são coisas que tu tem que buscar, né? E a gente tem uma ampliação que, se caso for nosso, melhorias no bar, com certeza o bar será modificado. Terá de ter uma melhoria muito ampla para tu ter um bar decente, vamos colocar a palavra certa, né? Onde que o torcedor vá, onde ele possa ficar aberto durante o dia, onde quando tem a escolinha o bar também tá. Talvez algumas coisas em questão de refeitórios, alguma coisa assim, a gente também está pensando para o clube. Mas daí aí é um processo, vamos dizer assim, que se chegar nesse ponto, é só alegria, que nem a gente coloca, né? Que eu acho que o processo maior agora é tentar, primeiro é fechar bem certinho com o município, montar essa possibilidade do que nós faríamos na Ofistela e correr atrás das empresas, né? Esse que é eu acredito que a captação é a mais difícil, porque você captar hoje 1 milhão, por exemplo, nós já temos empresas hoje que buscam uns 300, 400 mil de captação que não pode ser mexido. Então tem que buscar novas empresas que atinjam esse valor. Acho que acredito que aí é a questão da jogada.
Certo. Jair Júnior, que trabalha aí com os mais novos, sub-20, como é que vem a base do Lagoa, que nem a gente fala assim, costuma falar, e um projeto desse faria total diferença, né, para vocês aí?
Com certeza. O nosso projeto já vem ao longo dos anos, né? Muito interessante e um projeto... Sim. Gigante, né? A gente pode fazer. A gente tem em torno de 600 crianças, então isso é bem legal. Eu estou pegando a última fase deles de transição, então até a gente conversa com os guris, né? Até para virar jogador, não são todos que vão seguir nessa carreira, né? Mas você já sai ali com uma convivência, com vários pontos que são trabalhados, né? Até pelo Picolé, que fez esse trabalho com os guris lá embaixo, e eles estão subindo, e hoje a gente já tem alguns que fazem parte até do adulto, né? Então isso é bem, bem legal, a gente fica feliz. Falando do sub-20, a gente vai também ter a gente vai participar da Taça RBS esse ano, então já é um compromisso aí dos guris. Acredito que no dia 12 do 9 a gente já vai estar estreando, então é uma coisa bem legal. movimenta eles, né? A gente tem em torno de 16 guris entre 15 e 20 anos. Então, isso é bem importante. A gente vai fazendo um projeto legal até chegar no adulto. E quem sabe ali, como aconteceu comigo, com o Picolé e com vários aqui da cidade, o Davis, o próprio, que participou do adulto também. Então, a gente vai seguindo essa sequência do trabalho até chegar lá no adulto.
Vocês três, tanto o Davis, o Picolé, vocês já fizeram parte, né, do Lagoa aí, eram atletas do Lagoa e tem uma importante história aí no clube. A criançada deve se espelhar em vocês. Picolé, que trabalhou com os mais pequenos nos anos atrás, agora é o comandante da equipe principal. Inclusive, naquele projeto de vocês aí das crianças, teve aquele evento grande lá na Associação dos Motoristas. Me ajude em lembrar, acho que foi 2018, 2019 ali.
2018?
Acho que foi 2018, entrega dos uniformes. A gente pôde ver o tamanho da coisa, né? Quantas crianças envolvidas, que projeto bacana. Agora o Edavison vem falando que a ideia é chegar a 1.000 crianças até 2023. A importância disso, né, Picolé? Tirar as crianças da rua, envolver num trabalho que nem esse que vocês estão fazendo, né?
Eu acho que a base nossa do Lagoa, para o pessoal que para ter uma noção, acho que mais quem foi aquele dia no almoço.
É verdade.
Né? Que teve, se não me engano, acho que foi 1.200 pessoas, né? Naquele almoço entre pais e alunos, que foi a entrega do uniforme aquele ano. Então ali como eu falei, ali deu para ver a grandeza que é o Lagoa.
Exatamente.
Né? Quem ainda não viu. E porque às vezes a gente vai treinando por categoria, então fica separado cada categoria no seu horário, cada pai cuida do seu horário. Então aquele dia mostrou que o Lagoa é grande, que o Lagoa não é. O Lagoa é uma instituição hoje que não é só equipe adulta, não é só o sub-20, não é só escolinha, é pessoas trabalhando, é uma empresa. É muitas pessoas que trabalham, que vivem dessa renda, né? Então é todo um contexto geral. Que envolve toda a nossa sociedade hoje de Lagoa. Então, na verdade, está todo mundo de parabéns, quem faz parte desse projeto, e que cada vez as pessoas olhem com bons olhos para toda a instituição, que não olhem só para uma parte ou só para outra. Que isso aí, nós estamos trabalhando com crianças de 5, 6 anos até uma equipe principal, né? Então, tem todo um contexto que envolve todo mundo.
E vale destacar, claro, o projeto de vocês segue em andamento, segue forte, com projeção grande pela frente. Teve a pandemia, o que desacelerou um pouco. Se não tem a pandemia, de repente já tinham atingido esse número que tu falou, né, Davidson?
Com certeza, né? Eu acredito que essa volta, até nós estamos agora projetando para setembro, é uma possibilidade de volta da escolinha. É claro que tem que ser com calma, porque o professor Picolé, que cuida bastante do projeto social, digamos assim, e até a ideia é o Picolé continuar com o professor Chiquinho no social, e daí o Jair e mais... nós temos o Xande, o Tix, tem mais alguns professores novos vindo aí para cuidar também das seleções, temos o vôlei também. O que é a nossa expectativa é que seja maior já esse número, porque é um ano e meio, né? Passou de um ano e meio essas crianças em casa, né? Então imagine a aflição deles também para voltar no projeto. Só que é claro que é muito delicado, a gente não vai poder ainda, neste momento, botar 50, 60 crianças ao mesmo tempo, que às vezes acontecia isso. O projeto social, o professor Picolé, que cuida bastante disso, tem 50, 60 crianças em uma hora e meia ali. Claro, é muito bonito de ver e é legal trabalhar, mas com a pandemia, então a gente vai ter que ter alguns cuidados, e a nossa preocupação é como dividir isso, como não deixar ninguém de fora. Talvez vão trabalhar menos, talvez vai vir turmas menores e vão ter que trabalhar duas, três vezes por semana, ao contrário de antes, que era 8 no mês. Então, as seleções, que é no caso do professor Jair, do professor Xande, do professor Tiques, que abraça as seleções, é mais fácil, porque você seleciona 15 guris, 20 no máximo, para trabalhar, para jogar os campeonatos de rendimento. Então, a gente consegue trabalhar eles melhor. Agora, o projeto social, que é com o professor Picolé, professor Chico, a primeiro momento, vai toda a turma, né, descarrega dos guris. Então, esse é o processo nosso para entender como nós vamos trabalhar esse ano, né?
Mas... expectativa para setembro, então.
Provavelmente setembro a gente tem algo, sim, né? Começa um trabalho, ainda estamos tendo que conversar com o pessoal do COI, né? Da fiscalização, ver qual é a melhor maneira. Vacinação aí, se eu não me engano, está em 20 anos, 20 né? Anos, então já está também ajudando
agora
bastante.
Agora sábado vai ter um mutirão de vacinação, né? O que deve acelerar um pouco mais
também. Com certeza, então isso também nos deixa muito motivados a essa volta, né? Acreditamos aí que logo, logo, acho que todo mundo, pelo menos a primeira dose já terá, então isso também vai nos... dá uma certa aliviada, digamos assim. Então, acredito que para setembro a gente comece, sim, esse movimento de categorias de base. E, é claro, a gente vai vir aqui pela emissora da Cacique, tua rádio, que é muito importante, é divulgar isso e como a gente vai fazer. A ideia é um aplicativo, tá? A ideia é essa criança se atualizar, entrar num aplicativo do clube e ali ela fazer a inscrição e por ali a gente vai fazer o molde dela, como ela irá no ginásio. É mais ou menos por aí o caminho, digamos
assim. Que bacana. Assim. Agora são 11h23, vamos para o nosso primeiro intervalo por aqui. Hoje a temática do dia é o esporte, o Lagoa Esporte Clube, novidades, projetos. Daqui a pouco tem os ouvintes interagindo, falando a respeito também do nosso assunto aqui. Já já a gente vai trazer as mensagens por aqui. Intervalo, voltamos já já com a sequência do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática, o que acontece é assunto.
Agora 10 horas, aliás, 11 horas e 28, já são 11h28, a gente já vem falando desde as 11 do projeto do Lagoa, as novidades aí do clube e muita coisa que está por vir, né? Você fica sabendo sempre aqui na programação da tua rádio. Estamos aí com o Edevson Vigo, presidente do clube, o Picolé, o Ricardo Hoffman, que é treinador da equipe principal, o Jair Júnior Dalimoli também, auxiliar técnico e treinador do Sub-20, para falar das novidades. Aqui os ouvintes vão interagindo. Olha só, tem uma mensagem por aqui, ó. Pergunta para o presidente do Lagoa. O descaso com o sócio torcedor masculino, no caso dos banheiros masculino, não teria uma solução para ajustar uma coisa melhor? Hoje em dia são os banheiros químicos. Ali a gente estava falando antes, né, Davidson, que o ginásio passa por esse processo de reforma, aguarda para a sequência da reforma. O que, que estaria disponível nesse momento é o banheiro químico.
É, isso aí, que nem para o nosso sócio, nós já tínhamos ouvido algumas pessoas reclamaram, é claro, ninguém gosta de ir num banheiro químico, sim, né? Isso é óbvio.
Dias de chuva piora, né?
Pior ainda, até a gente está pensando nisso, que se chover ali vai complicar, talvez tenha que botar um toldo, alguma coisa ali para o pessoal não se molhar, mas ele foge um pouquinho da alçada do Lagoa, né? O sócio, torcedor, o patrocinador, ele tem que entender que nesse processo... Tem o banheiro feminino, que continua sendo o mesmo para as mulheres. Para o masculino, está fechado o masculino. Ele está travado ali devido a essa obra que as empresas, que hoje têm o recurso, mas o município não está conseguindo a empresa para fazer a reforma. Na verdade, a solução está ali, porque o município tem o projeto da reforma do banheiro masculino, como reforma de alguns vestiários, como reforma do palco, e está travado por não ter essas empresas, né? Não foi feito o chamamento e nenhuma empresa quis pegar. O Lagoa assumir uma reforma de um banheiro, de fazer a coisa, vai mexer com o orçamento do clube hoje. E acredito até, nem sei se a gente consegue, porque o ginásio não é nosso, tem todo esse processo. Num caso de uma cedência do ginásio, aí sim, nosso sócio poderá, caso isso vir a acontecer, cobrar, por exemplo, do clube uma melhora. Eu peço desculpa ao nosso sócio e a todos que tenham que usar o banheiro químico, mas nesse momento nós estamos meio de mãos atadas, né? Teria de realmente esperar sair a reforma, até porque a gente não pode modificar de uma outra maneira, né? Você poderia... A ideia é reformar, sim, o antigo banheiro masculino, e só que tem que facilitar o acesso também, tem que fechar ali a frente, puxar uma modificação que está nesse projeto da prefeitura. Na verdade, está ali, só está travado por esse momento. Então, o que a gente tem que pedir para o nosso sócio? Paciência para o nosso sócio-torcedor. A gente, como o clube, pede desculpa, mas nesse momento a gente está um pouquinho com as mãos atadas e não tem muito o que fazer, né?
Nessa questão, assim, o município aguarda uma empresa para fazer esse trabalho, aí já tem o recurso, já tem tudo, projeto, tudo, só não tem quem faça. Tem o recurso. Em caso de o ginásio passar para a responsabilidade de vocês, essa situação como é que ficaria daí?
Daí com certeza, se ele vier a ser, daí fica a nosso critério e nós vamos dar um jeito de fazer essa reforma.
O ideal seria que essa reforma já começasse, né?
Claro, até porque assim, ó, se vier a ter uma cedência de ginásio, acredito eu que essa reforma ela tem que ser feita primeiro, né? Porque senão esse dinheiro é um recurso que o município perde.
Perde daí.
Né? E a menos que pudesse jogar para o outro ginásio, por exemplo, lá em cima, mas acredito que não. Então, a ideia, acredito até do prefeito, é realmente que apareça essa empresa, que assuma e que faça essa reforma. Né? Porque a gente está atado em cima disso, né? Se existem outros meios, aí eu não saberia dizer, né? Aí nós teríamos de talvez ver com o pessoal da própria prefeitura, alguém responsável que possa nos informar se tem um outro tipo de possibilidade, né? De reformar. É um investimento ali que acredito eu que, se você for puxar a frente e ajustar o banheiro, tranquilamente vai passar de 50 mil reais. Né? Então o clube não pode tirar isso do caixa, nem tem esse valor para tirar do caixa, para colocar no ginásio neste momento. Né? Então é uma coisa que eu digo para o nosso sócio, infelizmente o Lagoa está também de mãos atadas. Né? Então o que é? É torcer para aparecer essa empresa, né? Fazer que com que, agora se eu não me engano, vai ter um novo, rever os orçamentos lá, que acredito que estava um pouco maior devido a essa instabilidade financeira que vive o mercado, o país, né, o mundo, devido à pandemia, e talvez sim apareça alguma empresa, né? A gente está nessa esperança que venha alguma empresa e que assuma logo e que faça isso para o nosso sócio não precisar usar o banheiro químico, né? Que a gente sabe que é desconfortável, né? No mínimo é desconfortável.
Certo. E Jair, você que trabalha com as categorias aí, com o sub-20, né? Tem todo esse projeto grande do Lagoa das Crianças, daqui a pouco esse retorno. O ideal seria que essa obra seguisse, né? Já estivesse cada vez mais próxima do fim, por exemplo, essa parte que já está projetada para ser feita, até para receber, né? Esses mais jovens aí fazendo parte desse projeto de vocês.
Sim, com certeza. Aí a gente fica esperando, né, que tenha um bom fim aí essa parte. Acredito que a gente pode ter uma esperança aí, com o pessoal reclamando e solicitando também, a comunidade solicita, né? Então eu acredito que a prefeitura vai conseguir fazer essa reforma, que o ginásio fique novamente apto com todas as...
Para receber o público,
receber
os jovens, enfim.
Isso. A gente já está... A gente começou pelo sub-20, né? E agora, teoricamente, é uma sequência que as demais categorias também comecem e tenham um retorno e que... Essa pandemia aí já... A gente está num centro positivo agora, né? Então, que melhore, que passe e que a gente volte ao normal o quanto antes.
Com certeza. Falando aqui também do Lagoa, o time principal, essa semana aí a preparação para uma viagem longa, como falávamos no início, o Lagoa, a equipe viaja amanhã, né? Já lá para o Uruguaiana. Picolé, como é que foi a semana de trabalho? Falando agora do Gauchão Série A, o Lagoa joga com o Uruguaianense fora de casa aí, lá em Uruguaiana, no sábado, às 19, né?
Isso, às 19 horas, jogamos lá em Uruguaiana. Histórico da gente jogar em Uruguaiana já é um histórico difícil, né? A gente já tem uma... Até pela distância, até pela qualidade da equipe adversária, por eles a gente tem a... A gente sabe que é de... Que eles não perdem lá em Uruguaiana, né? Não perderam ainda. Mas a nossa equipe também se prepara bem. A nossa equipe trabalha sério para ir lá e ganhar. Então nós viemos trabalhando essa semana. Trabalhamos forte para ir lá buscar o nosso objetivo. Nós vamos lá buscar os 3 pontos. A nossa equipe vem de derrota e temos que... Como a gente diz, temos que levantar a cabeça, temos que trabalhar e ir lá buscar o resultado. Eu acho que isso é que mais importa hoje para nós, fazer um bom jogo. Eu acho que isso é que motiva nós a trabalhar, fazer bons jogos, conseguir ganhar e nada mais que ir lá em Uruguaiana e conquistar esses pontos.
Time completo aí para essa partida?
Não temos o Maico, que está suspenso, o terceiro cartão. Mas os demais estão todos. Tomara que até sábado todo mundo esteja bem, né? Porque às vezes, muitas vezes acontece de um se machucar durante a semana no treinamento, que a gente sabe de cartão quem está fora. Agora, até essa semana temos vários jogadores que estão com... A gente não sabe se foi uma virose ou alguma coisa que pegou neles lá. Até alguns não estão nem treinando durante alguns treinos. E a gente torce para que todo mundo esteja bem, né, no sábado para fazer bom jogo.
Esperamos que sim. E Davidson, vocês três aí, né, atletas do Lagoa, Como é que é a preparação para uma viagem longa dessa? Como é que vai ser amanhã? Vão sair antes, né? Para os atletas chegarem descansados lá, vamos dizer assim, para poder jogar sábado, né?
É, você tem que, nos dias de hoje, dias atuais, você consegue organizar muito mais fácil. É claro que requer recurso financeiro. Você vai um dia, tu pega hotel, tu tem uma janta a mais, um almoço a mais, um café a mais, um lanche a mais. Mas é, o atleta hoje ele precisa descansar, né? Até a gente mexer que no nosso tempo nós viajava, né? No dia, chegava 10, 11 horas dentro do ônibus e ia lá e já fardava e jogava. Nós fazia muito disso, mas era sofrido. Era muito sofrido, até porque o poder aquisitivo do Lagoa, ele vem crescendo, graças a Deus, ano a ano, e a gente tem que ir melhorando isso, né? Então hoje você chegar pro atleta 13 horas dentro de um ônibus e dizer, ó, jogue, vai ali, aqueça e jogue, é complicado, por mais que nosso ônibus é bom, é confortável, mas é muito longa a viagem. Então a gente organiza, a gente sai que nem na sexta-feira depois do almoço, tem parada para lanche, já organiza a janta na estrada, chega lá por meia-noite e pouco no hotel, descansa, toma café. A princípio treinamos lá no ginásio do Uruguaiana no sábado pela manhã, até para dar aquela soltada e reconhecimento da quadra, para jogar à noite. Então é todo um cronograma montado, né? Para facilitar também que o atleta entre realmente na hora que começar a partida focado 100%, sem estar com dores na perna, dor nas costas, no corpo. Então é uma logística que a gente tem que fazer, é um investimento maior, mas acredito que hoje é necessário, né? Você jogar uma Série A de gauchão exige isso, né? Não adianta tu pensar em vamos ali, jogamos e deu o que der. Acho que não, acho que a gente tem que, até para o professor, os professores aqui puderem cobrar dos seus atletas, eles têm que ter o mínimo possível de descanso, vamos dizer assim, né? Então a gente está projetando para isso, para, se Deus quiser, a gente fazer uma boa partida e buscar pontos, que é essa a ideia.
O Lagoa aí venceu o Uruguaiense no jogo aqui, né, no primeiro turno.
Sim.
Mas certamente vai ser uma partida difícil, claro, esperamos por uma vitória. O jogo está marcado para as 7?
7 horas, isso, ia ser às 20 horas. Daí o Keke, que agora é o supervisor, me ligou se podia puxar para 7. Até eu tinha comentado antes, ele, quanto mais cedo melhor, porque você vem mais cedo. Nós vamos chegar no domingo aqui, né, nós saímos na sexta para voltar para o domingo em Lagoa Vermelha. Né? Se Deus quiser e Deus nos guia bem certinho aí na viagem, uma viagem longa. Mas é isso aí, então o jogo é às 19 horas, né? E com toda essa logística aí já montada, já organizada, tá tudo bem nos devidos lugares. Acredito que os atletas também estão bem, aí os professores podem falar melhor, mas tudo da melhor maneira possível até o momento.
Certamente, e você vai acompanhar a transmissão aqui na tua rádio no sábado, então, a partir aí das 18h30, né, o jogo é às 7, você já vai poder acompanhar esse jogo. Picolé, faltam 6 jogos ainda, e contando com esse da semana que vem, para fechar essa primeira fase da competição, e tem essa importância de vencer, né, para se manter. O Lagoa hoje é o vice-líder, né, segundo colocado, claro que tem o Atlântico em primeiro, Passo Fundo em segundo, que tem alguns jogos a menos também, né.
Isso é um bom ponto que acho que dá para nós salientar também. Hoje, muitas das vezes vão questionar, vão criticar, vão torcer. Acho que o esporte é isso, o futsal é essa paixão que a gente tem que brigar semana a semana para ganhar, né? É uma modalidade, é diferente de um outro emprego, que você faz o teu emprego mensal, faz anual. Nós é semanal. Então, toda semana nós temos que trabalhar forte e temos que mostrar no sábado.
Toda, né, semana é um desafio diferente, né?
Todo desafio. E o desafio, digo mais, porque você tem um adversário que você tem que bater, né? Então, tu chega no sábado e tem que ganhar. É verdade. Como hoje nós estamos falando do Lagoa, o Lagoa está em segundo. Nós estamos em segundo do estado, que é o campeonato mais forte do país, e nós estamos em segundo atrás de uma equipe grande, que é o Atlântico, um ponto. Então eles estão com 24, 25 pontos, nós estamos com 24. Então hoje nós estamos em segundo, Passo Fundo está em terceiro. Mas Passo Fundo tem alguns jogos a menos, mas os jogos a menos que eles têm é contra o Atlântico. Então, vamos colocar que eles percam para o Atlântico, nós estamos em segundo ainda, né? E eu acho que é uma campanha que nós temos que não só nós que trabalhamos ali no dia a dia com o Lagoa, comissão técnica, jogadores, eu acho que o torcedor tem que vangloriar isso. E isso aí é uma campanha que nós não podemos... É claro que muitas vezes algum jogo ou algum outro pode dar alguma coisa errada. Como eu falei, a gente sempre tem que... A gente não tem a cultura de olhar o adversário. Nós temos só a cultura de olhar para o nosso. Então, cada vez que eu erro, aparece muito mais. Às vezes, cada vez que o adversário erra, não aparece. Então, acho que nós temos que olhar o nosso lado, olhar a campanha que a gente vem fazendo. E acho que o Lagoa hoje traçou alguns objetivos dentro de um campeonato, que não passa jogo a jogo. Às vezes nós temos que passar, vamos colocar, o primeiro objetivo nosso era não rebaixar, a gente não rebaixa mais. O segundo objetivo qual era? Classificar entre os 8. Nós já estamos classificados entre os 8. Então agora nós temos que buscar nós chegar entre os 4, primeiro do grupo. Nós estamos em segundo, então até então nós estamos alcançando o nosso objetivo. Aí nós temos que ir trabalhando. Qual seria o outro passo? Uma classificação entre os 16, que é ganhar o primeiro mata-mata. Isso aí a equipe já começou a trabalhar, já pensando lá no mata-mata também. Então nós temos que dar passo a passo, ganhar todos os jogos do campeonato é praticamente impossível, né? Porque a gente trabalha, por mais que você queira ganhar todos os jogos, você trabalha com o ser humano, e o ser humano não é uma máquina. O ser humano às vezes pode falhar, o jogador pode falhar muitas vezes, tu tem uma estrutura toda montada para que ele sempre ganhe, para que todo mundo ganhe, para a comissão técnica ganhar, para o torcedor, e às vezes pode dar errado. E às vezes se paga um preço caro, e muitas vezes, às vezes tu é até julgado em cima das derrotas. Então, acho que, mas nós estamos trabalhando num caminho bom. Eu acho que o Lagoa vem fazendo um campeonato excelente, que vai ganhar, que vai perder, mas nós temos que às vezes analisar lá na frente, como que vai ser. Lá na frente nós vamos classificar, nós alcançamos os objetivos traçados e aí sim nós vamos ter que sentar e analisar e ver, oh, o Lagoa conseguiu o objetivo que traçou. Porque às vezes você traça o objetivo que você entra num campeonato, pode ser campeão, mas tu pode ficar em último. Então tu trabalha muito perto os extremos, né? Então e assim o Lagoa vai, acho que vai. Temos 6 jogos agora, está se encaminhando para uma reta final do campeonato. E nós temos alguns objetivos dentro ainda dessa fase, que é classificar entre os primeiros da chave. Se der para nós ficar em primeiro, vamos classificar em primeiro. A gente está vendo que vai ficar distante, porque tem o Atlântico ali na frente. Vamos brigar pelo segundo? Vamos, com todas as forças que nós tiver.
É, os jogos são ainda esse com o Uruguaianense, depois tem o Cercesa, né? Vem aí a AVF, AMF, Horizontina e fecha com a SASE.
É um campeonato que representou o primeiro turno ser fácil, porque nós ganhamos no turno nós somos campeões do primeiro turno, né? Nós ficamos em primeiro. Verdade. É um título simbólico, mas é um título.
O time tem 12 jogos e 8 vitórias, né?
Isso, nós estamos hoje com 75% de aproveitamento. Então, como eu falei, o primeiro turno nós terminamos em primeiro. Claro que inverteu a tabela, nós pegamos uns jogos mais complicados e acabamos perdendo. Jogos difíceis, que não que seja normal vir falar aqui de perder, mas que pode acontecer. Às vezes, quando tu joga com uma equipe mais forte que a tua, tu pode perder.
Acontece. Agora, aproveitando a cornetinha, olha o que aconteceu com o Grêmio, né?
É, parece que foi mal ontem, né?
Barbaridade.
Foi no mal ontem, né? Acontece.
Futebol faz parte assim. Do esporte, né?
Faz parte, porque tu às vezes tu foge, tu te programa para uma situação e acontece outra. Porque tem os adversários, tu não depende só de você, né? Pode acontecer tudo dar errado, como aconteceu com nós no último jogo. Nós tínhamos nos programado para uma certa situação e aconteceu outra, muito rápido, e a gente acabou perdendo. Então, acho que mas independente disso, como eu falei, o Lagoa vem numa sequência de vitórias muito grande e vai criando cada vez mais uma expectativa grande em todo mundo. Então, às vezes, tu vai se credenciando até para tu jogar com os grandes. Vamos colocar que nós jogamos com o Passo Fundo, que teoricamente é uma equipe grande, para nós jogar igual para igual com os caras. Claro que a gente perdeu, mas nós temos que jogar com os caras, né? Hoje nós estamos na frente deles numa tabela. Nós não temos, acho que o Lagoa não tem mais não tem situações que tem que voltar. Não pode voltar para trás. Nós temos que ir dando passo para frente, nós temos que começar a enfrentar as equipes grandes de mais de igual para igual, porque o Lagoa hoje se torna uma equipe grande, se torna uma equipe muito competitiva, né? Então, o Lagoa, nós, eu digo Lagoa, nós todos aqui, nós vamos credenciando que a nossa torcida que elas acreditem em nós também, né? Então, nós, claro que às vezes vai dar os percalços, que é normal também.
Com certeza. Agora são 11h46, nosso tempo chegando ao fim aqui. A gente agradece a participação de vocês, Picolé. Desejamos boa sorte no próximo compromisso aí para o Lagoa nessa sequência de campeonato e parabenizando já pela campanha que vocês vêm fazendo nesse ano de 2021, né?
Beleza, obrigado ao apoio de vocês aí, estamos sempre juntos.
Certo, da mesma forma agradecer a presença aqui do Jair Júnior Dalimoli, que é o treinador do Sub-20, vem fazendo esse trabalho junto com a gurizada do Lagoa também, Jair.
Obrigado e um abraço a todos.
E Davidson Vigo, obrigado pela presença, abraço, boa sorte para vocês aí no time.
Obrigado a todo mundo e ressaltando o que o Picolé falou, direção, comissão, tá todo mundo junto, tá todo mundo feliz pelo trabalho da comissão técnica, do grupo, tá tudo certo, derrotas acontecem e bola para frente, acho que a campanha é magnífica e esperamos ir até o final assim.
Com certeza. Aí o Edavidson Vigo, o Picolé, técnico do time principal do Lagoa, o Jair Júnior também por aqui. Hoje no Temática a gente abordou o esporte, falando dos projetos do clube, do Lagoa Esporte Clube, novidades aí e também expectativa para a sequência do Gauchão de 2021. Vou para o intervalo rapidinho aqui e volto já com o fechamento do Temática desta manhã de quinta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.